Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa primeira sessão ordinária de 2021. De imediato, para seguir a pauta do dia, já peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer número 21719 do Tribunal de Contas, referente à prestação de contas do gestor do município de Nova Roma do Sul no exercício de 2012.
Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, Thiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, supervisor Eliane, assessora jurídica Betânia, demais autoridades aqui presentes, público que nos assiste de forma presencial e aqueles que nos acompanham via transmissão ao vivo no Facebook. Senhor presidente, parecer número 20.719, processo número 19.00.02.18/3. Processo de contas do Governo de Administradores do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, referente ao exercício de 2018, falha formal e de controle interno. Recomendação: parecer favorável. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 7 de julho de 2020, em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando contido no processo número 19.00.02/18-3, de contas do Governo Administradores do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, senhores Douglas Fávero Pazuc e Roberto Panassolo, referente ao exercício de 2018. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas de governo cometerem tão somente falha de natureza formal, não prejudicial ao erário, decorrente de deficiências materiais ou humanas da identidade, devidamente comprovada nos autos, a qual, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora seja recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decido emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Exercício Municipal de Nova Roma do Sul, correspondentes ao exercício de 2018, gestão dos senhores Douglas Fávero Pazuc e Roberto Panassolo, em conformidade com o artigo 3º da Resolução número 1009 de 2014 neste tribunal, recomendando a origem que existe a reincidência da falha relatada nos autos e adote providências corretivas em relação à sua regularização, a qual deverá ser objeto de necessária verificação em futura auditoria. Encaminhar o presente parecer, como os autos se embasaram no exame técnico procedido. A Câmara Municipal de Vereadores, para o fim do julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo da Constituição Federal. Atenciosamente, presidente conselheiro César Miola.
Obrigada, Luísa. Então, nós temos o parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício 2018 do Douglas Roberto. Dada a publicidade dessa matéria, já encaminhamos o parecer para a Comissão de Constituição, para a Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, para que luta seu parecer e comunique ao respectivo prefeito Douglas Fábio do Brasil e o vice-prefeito Roberto Panassolo. Peço a primeira secretária para que faça a leitura do relatório das atividades do Conselho Tutelar de julho a dezembro do ano de 2020 para a publicidade.
Prezado senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo, informamos que estamos enviando o relatório das atividades do Conselho Tutelar, realizadas no período de julho a dezembro de 2020. O Conselho Tutelar de Nova Roma do Sul registrou no período de 1º de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 um total de 220 ocorrências, desdobrando-se muitos atendimentos, visitas a famílias na cidade e no interior, nos horários normal de trabalho e nos plantões, inclusive nos finais de semana. Atenciosamente, Michele Machado, coordenadora do Conselho Tutelar.
Obrigado, Luísa. Ressalto que todos os colegas têm impresso todos os comunicados e aos que nos assistem, os comunicados também são públicos no site da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul. Peço à primeira secretária que faça a leitura do relatório de gestão municipal do terceiro quadrimestre de 2020.
Ofício 1 de 2021. Senhor Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para apresentação a esta Egrégia Câmara de Vereadores o relatório municipal do terceiro quadrimestre de 2020, período de execução de 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. O saldo em 31 de agosto de 2020 era de R$385.064,48. A receita era de R$1.963.042,20. Rendimento, R$211,38. As despesas foram de R$1.850.540,36. E o saldo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$497.777,70. Certo de vossa atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Roberto Panassolo, Secretário Municipal de Saúde, Cidadania e Assistência Social.
Obrigado, Luísa. Peço a primeira secretária novamente que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1519/2021, que entra em tramitação na casa.
Senhor Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1519/2021, que inclui meta no plano plurianual para os exercícios de 2018 a 2021, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e lei orçamentária anual, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$201.000. Os créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que não se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária. No presente caso, os créditos adicionais classificam se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não são dotadas dotação orçamentária, específica na rubrica da educação. Tais valores dizem respeito à aquisição de vagas para alunos em escolas de ensino especial, assim como o pagamento do transporte de todos os alunos que já frequentam escolas de ensino especial, sendo que ambos os serviços já são praticados. A questão é que passarão a ser pagos na rubrica destinada à educação. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que sejam alteradas as leis orçamentárias vigentes, com a devida inclusão de metas, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais no orçamento corrente e, por conseguinte, a destinação de despesa. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossas excelências, solicitando a decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Sadro Pazu, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, Luísa. Peço que faça novamente a leitura da exposição de motivos do projeto 1520, que entra em tramitação na casa.
Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1520 de 2021, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$37.000. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesa que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja alterada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais especiais e, por conseguinte, a destinação de despesa. Se nesse caso, se refere à adequação do pagamento de aluguel aos policiais militares na LOA de 2021. Há um elemento de despesa indicado pelo próprio Tribunal de Contas, e também autoriza que a contribuição previdenciária devida ao INSS pela contratação de professora de língua estrangeira seja paga com verba advinda do selo Fundeb. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fabio Pazu, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, Luísa. Peço que faça a leitura do último projeto que entra na sessão plenária de hoje, referente à exposição do motivo do projeto número 1521/2021.
Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1521/2021, que autoriza, em caráter emergencial, a contratação temporária de duas agentes de educação infantil, 40 horas, um professor, 22 horas, e dois agentes de serviços gerais, 40 horas, e da outra providência. A autorização legal em fomento é necessária e urgente, considerando o início das aulas na escola de educação infantil e o período letivo na escola de ensino fundamental que se aproxima, considerando ainda o número de alunos que se eleva todo o novo ano escolar, já sendo consolidada uma demanda contínua e crescente. Nisso esclarecer que a contratação se dará em caráter emergencial e com previsibilidade temporária, pois, muito embora tenhamos um concurso público homologado, a situação e consequências pandêmicas forçaram a edição da Lei Complementar número 173 de 2020, a qual proíbe todos os entes federativos de contratarem novos servidores efetivos, salvo para suprir vacância de cargo anteriormente preenchido por servidor efetivo. Antes do exposto, submeto mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação em caráter de urgência e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Flávio Pazu, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, Luísa. Finalizando os comunicados do dia, informo sobre o vereador assim comunicado interno número 1/2021, onde dispõe algumas normas gerais para nós iniciarmos o nosso trabalho legislativo. Referente ao patrimônio da casa, nós recebemos o patrimônio, constatamos alguns itens que não fazem parte do patrimônio, estamos incluindo esses itens, incorporando eles ao patrimônio da Câmara. Já é de conhecimento de todos, mas gostaria de deixar oficialmente aqui o capital humano da Câmara de Vereadores, na pessoa da nossa assessora jurídica, a Betânia, e na pessoa da Eliane Sassoli, nossa representante da casa aqui, para orientações, comunicações ou enfim, encaminhamentos. Elas estão à disposição a todos os vereadores para o que estiver necessário. Nós temos também uma novidade aqui na Câmara para melhor atender os trabalhos legislativos, receber as pessoas, receber as demandas e dar os encaminhamentos que nos é solicitado. Nós temos uma mesa de trabalho coletiva e essa mesa também pode ser fazer de uso de todos os vereadores. Para isso, só basta agendar com a servidora da casa e ela está à disposição para trabalho de todos os vereadores. Material de expediente necessário, vocês já recebem o kit inicial. Qualquer impressão, material que for necessário, também podem solicitar a servidora da casa, Eliana, que ela de imediato vai providenciar. E o último, né, como nós já conversamos anteriormente em outras questões, nossa intenção é dar agilidade aos trabalhos da casa, então a nossa meta é aprovar, pelo menos analisar, né, e aprovar ou não os projetos no decorrer de uma semana. Então, quando nós dermos entrada aqui no projeto na casa, nós vamos trabalhar ao máximo, né, para fazer a leitura, fazer a análise e colocar em votação, né, para ver se ele é aprovado ou não, mas no prazo de uma semana, se possível. Encerrado os comunicados, um pequeno expediente. Nós não temos escrito na tribuna popular, entretanto nós temos a convocação do senhor prefeito Douglas Fazer Pazu para que faça o uso da palavra. Pode ver, por favor, doutor. Quero cumprimentar o presidente da casa, Thiago Paza, estender o cumprimento da vereadora, demais vereadores presentes. Em nome do Roberto Panafogo, no vice, cumprimentar também a comunidade que faz presente, candidatos, o secretário Cristiano Panosso, o secretário Thiago, que também está presente. Venho hoje aqui, Thiago, trazer a mensagem de boas-vindas de mim e do Roberto, desejar a vocês um bom trabalho nesses 4 anos, dizer que quero ter um bom relacionamento com vocês. Bom relacionamento não quer dizer submissão nem por parte do Poder Executivo, nem por parte do Poder Legislativo. Quer dizer que estou aberto, aceito críticas, sugestões, que é a função de vocês, de fiscalizar. Teremos 4 anos aí com algumas novidades que a pandemia está nos trazendo. Vocês já vêm na casa, nessa noite, uns contratos, pedidos de contrato emergencial. Desde maio do ano passado, nós não podemos convocar ninguém, efetivar nenhum servidor público que não seja para substituição de vagas. Só podemos nomear alguém se tiver, então, aposentadoria ou se algum servidor pedinista. Desde maio até agora, nós tivemos 4 servidores que se afastaram, 4 por motivo da aposentadoria. E nós convocamos 2. Só vamos chamar o que realmente é necessário, por isso que a gente manda esse projeto agora pensando no ano letivo. Queria pedir para vocês uma atenção especial nesse projeto da PAI, o que foi feito, foi feito uma readequação das rúbricas, não se utilizava como 25% para pagar a PAI, que era uma possibilidade que pode ser, que é o certo, a compra de vagas especiais, elas podem ser conquistadas nos 25%, então nós vamos fazer uma alteração. Por que eu peço uma atenção especial? Porque nós não pagamos nada para eles ainda esse ano. A partir do momento que o projeto estiver aprovado, se tiver a rubrica certa, a gente já passa a partir da mão fazer o procedimento. Então, da minha parte, era essa. É dizer para vocês também que essa lei complementar, ela traz outras novidades, né? Os nossos servidores também não podem receber nenhum tipo de reajuste ou aumento no seu salário. Então, desde maio do ano passado, todos os servidores nossos estão congelados ali, os períodos de avanço, de promoções horizontais, de quinquênio, está parado. O mesmo salário que o servidor recebeu em maio de 2020, ele vai receber em dezembro de 2021. Agora, em março, nós teríamos a nossa reposição na inflação e aumento real aos servidores, nós não teremos. Isso acaba apertando um pouco os salários dos servidores. E por aí segue. Nós tínhamos todos os contratos que previa o reajuste pelo IGPM, né? E agora, então, a lei nos sugere o IPCA. E nós estamos mantendo isso. Chamamos os fornecedores. Se eles aceitam a renovação pelo IPCA, a gente renova, senão acaba fazendo uma nova licitação, uma nova contratação, para não correr o risco de infringir a lei. Então, sem me alongar, essa era a ideia de hoje estar aqui, desejar um bom trabalho a você e dizer que estamos à disposição. Essa casa, ela tem muito mais força do que o Poder Executivo, porque vocês viram na legislação, no mandato passado, aqui na Serra, nós temos 2 prefeitos que foram tirados dos seus mandatos pelas casas, porque vocês têm o poder da fiscalização. Então, mediante isso, me coloco à disposição do diálogo e desejo a vocês um bom trabalho.
Obrigado, Douglas. Tenho a certeza que a Casa Legislativa tem como objetivo principal que a autonomia em seus deveres de fiscalização, de regulamentação, mas saiba também que nós somos grandes parceiros para auxiliar no que for na nossa alçada para o desenvolvimento do município de Nova Armas Sul, não só tendo olhos para essa gestão, né, mas tendo olhos para aqui de 10, de 15, de 20 anos, porque é nesse município que nós vamos permanecer, provavelmente, né, por toda a nossa trajetória. Finalizado, então, a fala, a convite da Câmara e do prefeito, nós já teremos espaço para o grande expediente. Então eu gostaria já de convidar e passar a palavra ao José Comim para que faça as suas considerações.
Cumprimento, presidente Thiago, colegas vereadores, secretaria Viene, sobre jurídica Estânia, cumprimento prefeito Douglas, vice Roberto, secretário Cristian Anosco, Thiago Servo, tendrei também meus cumprimentos ao ex-vereador aqui, Luiz, ao Lutinês, onde que também colocou o nome à disposição a uma vaga na Câmara, e infelizmente não conseguiu, mas está aqui na casa novamente. Cumprimento presidente da Bastol, público que nos assiste aqui e que nos acompanha em casa. Quero dizer que nessa casa aqui nós temos quatro colegas de primeira linha. Nós temos 9 vereadores, mas 5 já fizeram uma função aqui nessa casa. 3, os que estão aqui buscando a eleição, fizeram êxito de CDLG. E o vereador Jaime, que voltou à casa novamente. O vereador Marcelo também voltou à casa aqui novamente. O assunto da tribuna hoje que eu quero comentar a respeito da tabela da UBA, onde que os agricultores enfrentaram lá no início uma estiagem, uma grande seca, e agora no fim, chuva e pregando produto. E um governo que não olhou momento algum para os produtores. Onde que na hora do reajuste da tabela da UBA foi repassado 2 centavos. Isso é uma vergonha, tanto por parte do governo, como pelo parte do Ministério da Agricultura. E nós sabemos também que tem deputados que fizeram bom tempo um trabalho representando os agricultores e hoje estão a Brasília trabalhando e aqui em Estado também. E o que se percebe que em momento algum se manifestaram a respeito dessa vergonha de 2 centavos. Dizer que a gente pode ver aqui onde era sempre comentado, onde que não se aumenta o salário. Nós tivemos um reajuste do salário mínimo de R$40. O servidor público não pode aumentar o salário. E o resto das coisas como é que estão. A gente pode ver o tratamento de insumo da UBA. São insumos que dobraram de valor. Pega, exemplo, um saco de cipota. A gente pagava 180, hoje está quase 400. E quem vende o produto sem saber quem, quanto ganha e quando ganha? Será que esse nosso governo tem que fazer uma análise e rever isso? Quantos agricultores têm que viver da uva? Que trabalha só na safra, na produção de uva. E passar por despercebido nesse jeito. Eu acredito que quem trabalha no Ministério da Agricultura não conhece de que forma é produzida a uva. Eles são capazes de pensar que a uva se produz que nem aqui. Só pode. Porque dá 2 centavos de aumento, a gente pode ver 1 litro de diesel está 4 e pouco. 1 litro de gasolina passa dos 5. Saco de milho quase vai de 100. Um saco de soja 160, 170. Tu vai ter carne de R$70 o quilo. E dá um aumento na uva de 2 centavos. Essa é uma vergonha. Vergonha. Eu acredito que nós, como casa aqui, iria fazer uma carta e assinar todos os vereadores, todas as câmaras, e mandar para o Ministério da Agricultura o repúdio pela atenção que eles deram à posição de Uva. É dito que nós, como representantes do povo, seria nada mais que justo e que todas as câmaras encaminhassem lá e que revessem essa situação de estar se passando lá. Outro assunto, a estrada que liga a Nova Roma a Antônio Prado, aonde que virou em pedreira. E ninguém mais fala nada da estrada da Nova Roma a Antônio Prado. Nós sabemos que no passado foi feito o processo, foi trancada a estrada. Há poucos dias nós tivemos a infelicidade de ter uma barreira na única saída que a gente tem de Nova Roma, sentido para o Filho de Caxias, onde que ficou a estrada trancada por um bom tempo. Nós tivemos deputados onde que marcaram a presença na desgraça da estrada na hora que foi trancada e na hora que foi liberada. Nós somos representantes de Nova Roma no governo do estado. Por que esses deputados não fazem o mesmo gesto que fez lá e lá? Nós temos uma foto, não está para a comunidade, de que forma que está estrada.
Tento dar conclusão.
Ele não faria nada mais que uma ação justa perante o eleitor e perante a comunidade.
Obrigado, José. Convido agora então a vereadora Luísa para estar com a palavra.
Boa noite. Eu dispenso cumprimentos, pois eles já foram feitos anteriormente. Então, eu inicio a minha fala agradecendo a todos os munícipes que me receberam durante a primeira campanha eleitoral minha e que acreditaram em mim. De maneira especial, eu agradeço pelo meu partido, pela oportunidade, e a minha família por estarem sempre ao meu lado e serem o meu alicerce na busca de ser sempre uma pessoa melhor. É uma honra poder representar todos vocês novamente dentro dessa casa legislativa. Eu quero que cada um saiba que eu estou aqui à disposição de todos. E por isso contem comigo, que eu estou aqui para trabalhar para cada um de vocês. Gostaria de contar também que quando meu pai foi eleito vereador lá em 2008, ele tinha muitas metas. Mas uma dessas metas eu tenho certeza que é o sonho de muitos munícipes até hoje. Ele esperava que até o último mandato dele, até o fim do mandato dele, agora em 2020, ele usaria a estrada que liga Nova Roma até o Antônio Prado, toda pavimentada. Infelizmente, meu pai encerrou o mandato dele e 12 anos depois a estrada continua sem asfalto. Aliás, perdão, ela está pavimentada só um trecho, né? Um pequeno trecho. Mas ela permanece cheia de buracos e em péssimas condições. Aliás, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Porque, como o colega vereador acabou de citar, essa pavimentação permanece paralisada e sem manutenções há bastante tempo. Diante de tudo isso, eu quero trabalhar duro para que esse sonho do asfalto se torne realidade e que mesmo não demore tanto. A gente já está muito tempo esperando isso. Ainda, mudando um pouco do assunto, eu gostaria de parabenizar os profissionais da saúde, porque, querendo ou não, eles estão fazendo um belíssimo trabalho perante a todo esse período pandêmico na qual estamos enfrentando. Mas agora, graças a Deus e a ciência, temos a vacina, a qual nos traz um pouquinho mais de esperança. Esperamos que todos nós, logo, logo, possamos ter essa sensação de sermos vacinados, né? Então, para finalizar, eu desejo um ótimo mandato para todos nós. E saúde também aos que finalizaram os seus mandatos agora em dezembro. Agradecendo pelo empenho e pela dedicação. Em especial para o meu pai, que é a minha maior referência política e que eu posso fazer ainda mais pela nossa cidade, assim como tu também fizeste.
Muito obrigada.
Obrigado, Luísa. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Márcio para que faça uso da palavra.
Primeiramente,
Márcio Rossi. Nós temos dois Márcio na casa nesta legislatura.
Primeiramente, queria cumprimentar o presidente da casa, Thiago, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, os secretários aqui, Cristiano, Thiago, presidente da Abracol, ex-colega Iselvir, ministros aqui presentes e quem nos acompanha em casa. Primeiramente, quero agradecer ao povo navarromense pela confiança depositada em mim, principalmente aos 146 eleitores que votaram em mim. Aí vai o meu agradecimento. E tenho a certeza que vou me comprometer de fazer um trabalho com muita dedicação para os próximos 4 anos da legislatura. Somos nove vereadores, temos enormes responsabilidades, porque somos responsáveis pela aprovação dos projetos ou não. Por isso que devemos buscar sempre o melhor para o povo navarromense, pois afinal, somos seus legítimos representantes eleitos democraticamente pelo processo eleitoral. Que tenhamos uma legislatura plena de realizações e que possamos ter sempre em mente o bem coletivo. Quero aqui ressaltar a importância da parceria do Executivo e com o Legislativo. Agora é o único objetivo que é a nossa cidade, Nova Roma do Sul. Aqui nesta casa, nós vereadores possamos fazer boas pautas em prol da população navarromense, independentemente de partido, buscando sempre o diálogo e a perfeição dos projetos. Também queria falar, um gancho ali da estrada que vai Antônio Prado, passei esses dias de caminhão no pedaço aí que está sem o asfalto, realmente é só pedra, buraco, é o transtorno muito grande. Fala, José.
Obrigado, Márcio, pelo espaço. Fazer um pequeno comentário. Ainda convido já o terceiro vereador que oculta a casa. Eu acredito que o terceiro, os outros também enxergam da mesma forma o que já Luísa e o Márcio a situação da estrada, né? Dizer que lá em 2015, 2016, quando foi eleito o governador Sartori, aqui na casa, praticamente se contava com esse assalto pronto. Poder ser filho dessa feira. E eu sei que é uma boa situação aqui na Varona, ainda que os vereadores de partida, no mínimo, pelo que o governador deve ter atendido uma luz para os vereadores, que esse assalto dentro do governo dele iria sair. E no momento que se cortava a tribuna e tanto se falava nesse assalto, que agora teria se acendido uma luz lá no fim do túnel, eu lembro do companheiro liderado aqui na casa, aonde que ele disse, se esse assalto ficar pronto dentro dos 4 anos, eu quero desfilar na praça com a camiseta do Grêmio e a bandeira do PMDB. Infelizmente se passaram os 4 e vão se passar mais 4 e ainda ficam em adorar a comunidade. Muito obrigado.
Infelizmente, não sei o que está acontecendo com essa estrada, mas realmente nós precisamos bastante desse asfalto, porque esses dias também nós estávamos sem essa nossa saída principal, mas quando nós ia por aí, era pneu estourado, era de tudo e mais um pouco. Esperando que quanto mais rápido sair esse asfalto, melhor para todos nós. Obrigado.
E dizer também que a gente teria como recorrer, porque nem o governo Sartori, o Sartori não teve a parte do CNG, nem o senador Leite, Eduardo Leite, mas os que trabalhavam junto ao Sartori com todo o governo. Então teria uma grande possibilidade de andar essa história. Porque os contribuintes do governador passado continuam no governo da mesma situação.
Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Agora eu passo à direção dos trabalhos do vice-presidente José, para que possa fazer o uso da palavra.
Então, nesse momento, eu convido o vereador Thiago Paiva para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Eu serei bem breve, hoje nós temos bastante inscritos, né? Mas eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao Roberto Panatolo, que nos assiste, aliás, assiste todas as sessões, está sempre por dentro das matérias legislativas. Thiago Servo, que está à frente da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo. E o Cristiano, que entrou também nesse novo desafio, à frente da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Eu não tenho muitas palavras para colocar, eu me elegi, quero agradecer as pessoas que confiaram em mim para estar trabalhando aqui hoje. Tenho cinco principais bandeiras, as quais eu gostaria de implementar na casa aqui nesse ano. Inclusive tive a felicidade de ser presidente e agradeço a todos pela votação unânime à presidência da casa. Então, como o Douglas colocou, eu penso da mesma forma, que o legislativo ele tem que ser independente, o legislativo ele não tem que estar abaixo de nenhum poder, né? A sociedade eu sinto que está muito desacreditada na política, especialmente no legislativo. Então o legislativo tem muito poder, tem muitas ferramentas, tem muitas atribuições, as quais nós devemos desempenhar com organização, com planejamento, com seriedade, com comprometimento, né? Nós temos bastante coisas para evoluir aqui na casa, né? Já adianto aos colegas que a minha intenção já seria atualizar, renovar o nosso regimento interno, fazendo as correções e as atualizações necessárias da nossa lei orgânica, e no decorrer do ano, várias leis importantes que nós temos ali. Uma outra bandeira que eu defendo bastante é a busca de conhecimento, de atualizações, porque quando nós temos conhecimento dos processos, especialmente dos processos legislativos, né, quando nós temos atualizações, com certeza isso aqui vai render frutos para o trabalho do legislativo. Então essa é uma bandeira que eu não carrego só para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para que nós buscamos cada vez mais conhecimento, porque a política ela é orgânica, ela está em constante evolução, né? O que valia ontem já não vale mais hoje, o que vai valer amanhã nós já temos que estar antenados. Gostaria de levar os trabalhos da casa mais próximo à comunidade, fiscalizar principalmente o dinheiro público, né? Um dos principais projetos que nós vamos aprovar aqui esse ano nós temos o CPA, plano plurianual que vai valer para os 4 anos, a LDO, a LOA, então são projetos de grande importância que requerem uma grande análise e além, né, de depois fiscalizar a correta aplicação deles. Eu sei que o executivo, se tiver a oportunidade de trabalhar lá, né, eu sei da competência e do comprometimento das pessoas que estão à frente do executivo, né, então isso eu carrego com muito orgulho e eu, como falei antes, né, eu espero que o município continue avançando, não só esse ano, não só nos próximos 4 anos, mas aqui de 10, aqui de 20, 30 anos, porque nós vamos estar aqui também. Então, para finalizar isso, saibam, eu quero falar publicamente agora a vocês, os que nos assistem também na fanpage do Facebook, se precisarem de uma pessoa que está disposta para trabalhar, para buscar bons resultados em prol ao bem comum, contem comigo como um colega de trabalho. Muito obrigado pela atenção.
Neste momento, devolvo a presidência ao vereador Thiago Paz.
Muito obrigado, José. Dando sequência ao grande expediente, gostaria de convidar o Marcelo Panatolo para que faça uso da palavra.
Cumprimento, primeiramente, o senhor presidente Thiago, colegas vereadores, vereadora, vice-prefeitos, secretários, cidadãos que nos acompanham presencialmente, secretária, assessora jurídica, e cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais também, uma nova possibilidade que, diferente de anos atrás, quando nós tínhamos apenas algumas pessoas, eu sou da Eu fiquei fora 4 anos e volto agora. E na outra vez que eu era vereador, nós tínhamos apenas alguns que acompanhavam os trabalhos da Câmara de Vereadores e se cobravam muito. Que os vereadores não faziam nada, que não discutiam nada, que não conversavam nada, e que era simplesmente para vir aqui uma hora e pouco e receber a palavra. Felizmente, hoje, eu tenho percebido, e isso foi possível ver na campanha, que essa ideia mudou. As pessoas estão acompanhando, os jovens têm o celular na mão hoje como uma ferramenta, e isso eles usam para se informar, para criticar, para opinar e principalmente para perguntar. Eu não sei como é que foi a campanha de vocês, colegas vereadores e de outros candidatos que foram. Vou falar da minha um pouquinho só. Foi uma campanha totalmente diferente, aonde os jovens nos indagavam. Por que que você quer ser vereador? Quais são os seus planos, os seus projetos e as suas vontades? Você vai ser apenas um crítico ou vai trabalhar em prol do município? Foi uma campanha diferente. Graças a Deus, transformou tudo dentro da normalidade. Não conseguimos com isso. Foi uma campanha totalmente diferente. O resultado, democraticamente, o nosso partido respeita. E estamos aqui hoje, iniciando um novo mandato. Porém, já temos, a meu ver, senhor presidente, uma primeira tarefa que precisa ser realizada. Eu creio que foi uma coisa que já nós ouvimos todos. Porque a gente fez a sessão de sessão solene de posse e entrou em recesso. Certo? Eu acho que a primeira mudança que tem que ser feita é essa. Certo? Não, nessa legislatura não vai mudar mais. Mas na próxima legislatura a gente tem que ter essa correção. Tem a sessão solene de posse, tem que ter sessão ordinária depois. É a mesma coisa que alguém que entra num cargo, num salário, num trabalho, recebe a carteira de trabalho assinada e entra em férias. Né? Então eu gostaria, senhor presidente, isso seja a nossa primeira mudança. Primeira mudança do regimento interno seja essa alteração. Que a próxima legislatura ocorra a sessão solene de posse e não tenha o recesso. Você tenha as sessões normais, ordinárias, senhor presidente. Gostaria muito que isso estivesse dentro daquela proposta que o senhor falou de renovação. Mas eu, já assim, acho que já na próxima sessão a gente já pode encaminhar essa questão. Pois não.
Se permite só um minutinho, vereador Marcelo. Nessa questão, tem vários itens que nós devemos, mas até o Jaime está me olhando aqui, né? É uma das questões que ele também levantou. Isso está na Constituição e é bom que se diga também que o vereador não tem férias, tem recesso. Porque o vereador, ele trabalha independentemente de estando aqui no plenário ou não. Isso é muito questionado por outros parlamentos também, porque os deputados federais e estaduais alegam esse recesso para voltar às suas bases, pois eles trabalham lá na capital, lá em Brasília ou na capital do estado, né? Já o vereador, ele mora nas bases dele, né? Então não teria porquê, né, ter esse recesso tanto no início como no meio. Então a sugestão, até, já para adiantar um pouco o assunto, seria manter os 30 dias de recesso normal, como a lei trabalhista prevê para qualquer cidadão, né? Excluir o recesso da metade do ano e reduzir um pouco esse recesso no início do ano e no primeiro ano da legislatura, como já tem bastante matérias acumuladas, como nós vimos aqui, né? Já começar a partir do dia primeiro. Obrigado,
Marcelo. Essa é uma indicação, senhor presidente, que nós gostaríamos de fazer, a bancada do PDB, uma reunião que teve, foi uma decisão que nós até queríamos já encaminhar essa alteração, mas não fizemos porque a gente estava ainda iniciando, temos 2 iniciantes que estão aprendendo e a gente vai fazer. Mas vamos fazer. Acho que tem que ser feita essa alteração e nós não temos férias, é certo. Mas assim, o recesso no primeiro ano não deve existir. Essa é uma opinião da nossa bancada que nós conversamos e queremos essa alteração. Também, eu queria dizer, senhor presidente, colegas vereadores, que vão se nos assistem, que volto para essa casa sempre numa situação muito diferente. Aqui, eu já fiz parte da maioria da casa, já fiz parte também hoje, como chamamos, da dita minoria, certo? Temos que lembrar que junto com o PT nós temos 4 vereadores, que é uma das maiores bancadas da casa, e por isso nós vamos trabalhar muito tempo, muito colocados à disposição da comunidade, das pessoas, dos munícipes, para crescermos. Nova Roma não pode parar, não pode continuar estagnado. Tem que crescer. e nós vamos estar do lado das pessoas que querem isso e que precisam disso. Nós vamos estar ali para que a saúde seja melhor, para que a educação seja melhor, para que os serviços públicos sejam melhores, para que possamos trazer novas empresas e gerar emprego, fazendo com que os jovens fixem aqui em Nova Roma do Sul. Vamos batalhar pela estrada, e eu gostaria de aproveitar e dizer que eles escreveram aqui dizendo que não foi feito nada pela estrada. Eu acho que não é verdade. Eu vi um comunicado que diz ao presidente da Câmara e o prefeito estava em Porto Alegre e foram conseguidos verbas. Então se está trabalhando. Se está trabalhando pela estrada. É vergonhoso? É demorado? Sim, é. A estrada 448 Nova Roma Farroupilha, 5 meses trancada, isso é um atraso inadmissível para o município. É
inadmissível. Tempo para a conclusão da... Tempo para a conclusão da...
E assim, é inadmissível. Então eu acho que a gente tem que batalhar, essa casa vai sempre estar sempre à frente. Só pergunta, presidente, todos os ataques estão ocupados, disponível tempo ou não?
Não, vai junto.
Eu vou ter que começar a mandar os ataques, né? Te agradeço. É só para finalizar, então, dizer que essa direita aí, que nos ensinou muito, e como diz uma música lá, e vamos, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Convido agora o vereador Aradir Capinello para o espaço da palavra.
Inicialmente, cumprimento o presidente Thiago, colegas vereadores, vice-prefeito, secretário, o ex-colega Zé Lio, assessoria jurídica, tudo que faz que nos assista. Hoje, nossa primeira sessão aqui, desse mandato que estamos começando hoje, é meu 5º mandato, estou aqui como representante do povo, agradeço muito essa oportunidade e peço a cada um dos colegas vereadores que a gente faça a nossa parte, que a gente esqueça do partido, que o nosso partido a partir de hoje seja Nova Roma, que o nosso município tem muito para desenvolver, tem muita coisa para melhorar e para fazer. E agradeço a todos, obrigado.
Obrigado, vereador Aradim. Então, para finalizar o grande expediente, convido o vereador Thiago Leite para estar com o uso da palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente o presidente da casa, Thiago Paza, demais colegas vereadores, colega vereadora também, nossa autoridade presente, vice-prefeito Roberto, nossos secretários Cristiano Panosso, Thiago Servo, os ex-vereadores, dá para dizer, o Gervir, o candidato Rutinês. Queria vir aqui principalmente agradecer a todo mundo que me deu o voto de confiança, meus 135 eleitores, e usar as mesmas palavras que os meus colegas usaram. E acredito que todo mundo que se pôs a cara tapa, digamos, está aqui para querer ver o município crescer. E eu, da mesma forma, estou à disposição de todo mundo, todos os munícipes de Nova Roma do Sul, para que me cobrem. Porque a partir do momento que eu quis fazer parte disso, era para tentar fazer o município crescer. Agradeço a todos e muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Thiago. Encerrando então o grande expediente, iniciamos agora a ordem do dia, que é o momento onde toda a matéria vai passar por discussão e votação. Na nossa pauta, nós temos dois projetos que já foram apresentados nos comunicados. O primeiro projeto que vai à discussão e votação é o projeto de lei número 1519/2021. Dessa forma, vou pedir à primeira secretária que faça a leitura somente da súmula do projeto.
Projeto de lei número 1519/2021 inclui meta no plano plurianual para os exercícios de 2018/2021, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 e lei orçamentária anual 2021, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o limite de R$ 201 mil.
Eu acho que nesse momento, então, que o relator da Constituição de... da Comissão de Constituição e Justiça apresente o resumo do parecer.
O nome desta Comissão de Constituição e Justiça opina favoravelmente a aprovação deste projeto de lei, por entender os princípios legais e constitucionais. Então, essa Constituição está totalmente favorável ao projeto.
Peço ao relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário para que faça a leitura do resumo do parecer.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, em atenção ao artigo 172 do Regimento Interno, analisou aspectos legais do projeto. O parecer, considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação. Posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, este atende aos requisitos da Lei nº 4.320, de 1964, após dispor sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende aos requisitos da Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. E antes posto, esta comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei em exame, podendo seguir o curso original.
Obrigado, Márcio. Dado o conhecimento dos pareceres, eu coloco o projeto em discussão. Ninguém querendo fazer discussão do projeto, eu posso adiantar para o esclarecimento do pessoal de casa, né, que é o município. E todas as entidades aqui em Nova Roma sempre foram parceiras da PAI, os alunos especiais. Nós temos 18 alunos que vão, que utilizam dessas vagas. Então, esses 201 mil reais, eles já estão previstos no orçamento. Eles só vão mudar de uma rúbrica do recurso livre para uma rúbrica do recurso do Ministério da Educação. Então, eu vejo que o projeto não tem nenhuma obstrução econômica, não vai gerar impacto financeiro, né? Só vai ser uma mudança de rúbrica. Então eu já me adianto como favorável ao projeto. Ninguém querendo mais comentar, peço que os favoráveis ao projeto permaneçam sentados e os contrários se levantem. Projeto 1519/2021 aprovado por unanimidade do voto. O segundo projeto que vai em discussão e votação é o projeto número 1521/2021. Peço a primeira secretária para que faça a leitura da súmula do projeto.
Projeto de lei número 1521/2021. Autoriza, em caráter emergencial, a contratação temporária de 2 agentes de educação infantil 40 horas, 1 professor 22 horas e 2 agentes de serviços gerais 40 horas. E da outra providência.
Peço ao relator da Comissão de Constituição e Justiça que apresente o resumo do parecer do projeto.
Os membros desta Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação deste projeto de lei, por entender os princípios legais para constitucionais.
Obrigado, vereador José. Peço então ao vereador Márcio que apresente o resumo do parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, em atenção ao artigo 132 do Regimento Interno, analisou aspectos legais do projeto. Vem o parecer. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação. Posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, eis que atende os requisitos da Lei 4.320, de 1964, a qual dispõe sobre normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços,
bem como atendo os requisitos da Lei Complementar número 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Quanto exposto, essa comissão opina pela admissibilidade do projeto de lei em exame, podendo seguir o seu curso regimental. É o parecer.
Obrigado, vereador Márcio. Dado o conhecimento dos pareceres, coloco o projeto em discussão no plenário. Sim, vereador Luiza.
Eu acho importante me ressaltar que, assim como está escrito no projeto, todo ano novos alunos são matriculados nas escolas, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Então, como tem essa lei número 173, de fita no dia 27 de maio de 2020, as nomeações de concursos não podem ser feitas, a não ser que tenha aposentadoria ou alguém que pediu a exoneração, né? Então, as contratações emergenciais, elas serão feitas conforme a ordem de quem passou no concurso. É isso, né, sabe? Seguirão essa ordem. Muito obrigada.
Mais alguém querendo comentar o projeto? Vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores e cidadãos que estamos aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade do secretário Cristiano, que me atendeu muito gentilmente ontem, para discutir a questão desse projeto. É um projeto que gera algumas vezes algumas polêmicas, mas está sendo muito importante e cabe ressaltar aqui. Se no caso, e se eu tiver esperado, secretário, por favor, me corrija, as duas agentes de educação infantil irão substituir duas agentes que terminam o contrato emergencial agora, dia 9 de março. O professor 22 horas é, na verdade, para auxiliar, visto que temos uma professora que está licenciada da licença médica, para tratamento médico. Então, não é nenhuma contratação nova, é só para substituição. E os dois agentes de serviços gerais, pelo que eu entendi conversando com o secretário, uma é aposentadoria da dona Elenita, que eu peço, né? E a outra, essa funcionária foi remanejada aqui para o prédio administrativo. Então, na verdade, não há nenhuma contratação nova, não há nenhum incremento, não há nenhuma entrada de funcionários novos na prefeitura. Há apenas a substituição daqueles que têm e terminam o seu contrato, daquela que está em licença médica, e eu acho que é o desejo de todos nós aqui que ela se recupere o mais prontamente possível, certo? E no caso dos agentes de serviços gerais, a aposentadoria merecida da dona Anitta, né, aos quais a gente deseja felicidade nessa nova vida dela ali, uma etapa diferente, e a outra que foi colocada aqui então no prédio sério. Dentro desses parâmetros, eu coloco meu voto favorável no projeto.
Obrigado, vereador Marcelo. Mais alguém querendo comentar o projeto? Então, há de se dizer, de fato, né, que não é nenhuma situação de cargo. Há de se dizer também que o princípio das contratações vão pelo concurso público que está homologado, né, então existe já esse parâmetro das contratações. Há de se dizer que não vai ter impacto financeiro, haja vista que o orçamento de 2021 tem uma projeção um pouco maior que 2020, então a folha de pagamento vai estar 0,10 mais barata, mesmo com a contratação desses cargos. Então também não vejo impedimento, e a educação é um ponto primordial para o capital humano de investimento no município, também sou favorável ao projeto. Claro.
Até dentro daquilo que o senhor falou, a única inclusão a mais de despesa que vai ter é que, se voltar a professora, da licença médica, essa que está contratada, já vai ficar atuando. Então, a única inclusão que teria, a única despesa a mais, é essa, mas é um cargo temporário, certo? Pegando por 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses. Então, a única inclusão de despesa no orçamento público é o da professora, e essa situação que está um pouco diferente. Obrigado.
Mais alguém? Coloco o projeto 1521 para 2021 em votação. Os favoráveis que permanecem sentados e os contrários que se levantem. Projeto 1521 aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos aos recados finais. Eu acho que vocês já viram no início da sessão, de conhecimento comum que o pároco Gilberto Lazzarotto vai estar saindo do município. Então, até por uma iniciativa do vereador Jaime, nós temos ali uma carta de agradecimento ao trabalho que ele desenvolveu no município. Se alguém não assinou ainda, eu peço que na saída, se tiver interesse de assinar, passe com a supervisora da casa para assinar. E uma segunda questão, ainda relacionada então à bandeira da educação, acho que é de conhecimento de todos também, o Ivaldo Comum, que já é um vereador, é direto dessa casa, ele é professor da UCS, e ele tem um curso justamente de técnicas legislativas, né, os procedimentos habituais das casas legislativas, questões de ética, enfim, todas as questões que percorrem nas casas legislativas do município. Depois, se alguém tiver interesse de fazer esse curso, nós vamos, inclusive, auxiliar com a Câmara de Vereadores, é um curso de 20 horas, é de uma semana, é online. Oi? É online. Né? E se alguém tiver interesse em participar desse curso, né, que nos procurem durante a semana, que nós conversamos com a UPS, haja visto um maior número de pessoas, para ganharmos um valor mais acessível aqui para o município. Concluída a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, perdão, viva
a parte com relação a essa carta que a gente elaborou em forma de agradecimento ao padre Gilberto. Isso aqui foi uma iniciativa nossa, mas aonde que toda a Câmara de Vereadores será o que compõe essa ideia. Então a gente gostaria de saber até uma opinião, até para comunicar, um comunicado mais aberto, qual seria a data da entrega, para poder talvez convidar os demais vereadores que puderem se fazer presente também. Não foi determinado uma data específica ainda, não sabe?
Não falamos com o padre, mas ele vai embora dia 14, né? Então a intenção é que faça dia 7, porque dia 14 ele já tem alguns compromissos.
Seria no próximo domingo, então?
Provavelmente.
Ah, só que daí abrir um convite maior para que demais vereadores também pudessem fazer presente nesse momento. Ele vai fazer então essa forma de agradecimento em nome da Câmara de Vereadores. Por isso que a gente buscou a total assinatura dos vereadores, acho que merecido essa carta de agradecimento.
Obrigado, vereador Jaime. Então, encerrado a pauta do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.